Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã, excepcionalmente, quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Para dar início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que estão acompanhando a sessão. Cumprimentar aqui o ex-vereador Gleimer Martins, que está aqui no plenário. Vereador Policial Federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador que será homenageado dentro de alguns instantes, vereador Jackson Charles, mais novo cidadão anapolino, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula de Souza, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador André Rezende e vereadora Cleide Hilário. Qual o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador policial federal Suender que faça a leitura do texto bíblico.
É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmar-se. Porque mandaste, tudo existe até agora. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo. Ensinai-me vossas leis e mandamentos. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Salmo 118.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, solicito primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 10 dias do mês de novembro de 2021, às 9h30, reunir-se à Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula, Souza, secretariado por André Rezende, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos presentes, constatado o quórum. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese data da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Usou a palavra o professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, Ederson Lopes e Jackson Charles. A sessão foi suspensa para a entrega de certificados a 6 crianças que foram premiadas no concurso de desenho realizado no gabinete do vereador Jackson Charles. Usaram a palavra João Feitosa, João da Luz, José Fernandes, Jean Carlos, Frederico Godoy e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 232 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao senhor Anderson Marques de Araújo e determina outras providências, aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 223 de 2021, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, autoriza o Poder Executivo a criar um Fundo Municipal de Segurança Pública, um FUNSEPA, e no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 178 de 2021, de autoria do vereador, dos vereadores Policial Federal Suender e Celiane da SOS, expõe sobre a criação do programa Prata da Casa, que estabelece o incentivo cultural que obrigatoriamente destina valores utilizados na cultura de Anápolis para artistas locais, bem como assegura sua participação em eventos no município da outras providências. Projeto foi retirado de pauta e encaminhado para o arquivo a pedido dos autores. Usaram a palavra pela ordem. Hamilton Espíndola, Jean Carlos, Zé Fernandes, Era Araújo, Jackson Charles, Ederson Lopes e Osmar Fortunato. Houve votação de requerimentos. Comunicação. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra excepcionalmente para o dia 11 de novembro, quinta-feira, em horário regimental. Correspondências. O vereador professor Marcos Carvalho enviou correspondência ao presidente da Câmara Municipal falando que a sua ausência na sessão devido à agenda externa. O vereador líder do Executivo Jackson Charles encaminha informar que será realizada no dia 17 de novembro de 2021 no plenário durante a sessão ordinária no tempo de fala o Instituto de Medicina e Comportamento Eurípides Barçanufo, conhecido anteriormente como Hospital Espírita de Anápolis, para a apresentação da nova gestão do Instituto, bem como a sua nova forma de trabalho e serviços prestados. Sem mais correspondências. Projeto, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Mais uma vez, cumprimentar o ex-vereador desta casa, Gleimo Martins. Seja bem-vindo, Gleimo, que também está acompanhado do homenageado nesta manhã, de Francisco Jacob de Oliveira Filho. Seja bem-vindo. Homenagem é de autoria do vereador Gleimo, quanto vereador, quanto legislador desta casa, que está proposta novamente pelo vereador Wederson Lopes. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV também. Iniciando o pequeno expediente, já convido o primeiro orador inscrito, vereador Wederson Lopes.
Pequeno. Bom dia a todos. Peço perdão pela voz, muito rouco, mas estamos aqui para cumprir o nosso dever. Cumprimento aos nobres pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do Orivaldo Pires. Cumprimento aqui a população que nos acompanha, as pessoas do nosso ex-vereador amigo Gleimo Martins e o nosso irmão amigo pastor Francisco Jacob, homenageado dessa manhã. Antes de falar sobre homenageados, senhor presidente, fazer um esclarecimento aqui aos nobres pares. Eu sou relator da LOA, Lei Orçamentária Anual, e o prazo para apresentação de emendas na LOA encerra hoje. Vereador João Feitosa, ele é o relator da LDO, do PPA, correto, João? Do PPA, eu não sei quando é que encerra o prazo, mas é posterior o prazo para a entrega das emendas no PPA, Plano Plurianual. Eu sou da LOA, Lei Orçamentária Anual, encerra hoje, às 17 horas, as emendas têm que ser apresentadas lá na Diretoria Legislativa. Não precisa apresentar emendas impositivas. As emendas impositivas, elas já estão contempladas na LOA. Então, emenda impositiva não precisa ser apresentado. Agora, o vereador tem a prerrogativa de apresentar outros tipos de emenda, porém tem que indicar qual é a fonte. Se não tiver indicação da fonte, felizmente a emenda ela é vetada na própria comissão. Dado esse recado, senhor presidente, com muita alegria hoje, nós vamos ter a oportunidade de entregar uma homenagem mais do que merecida, um título de cidadão anapolino ao nosso querido pastor Francisco Jacob. A iniciativa desse projeto que foi aprovada aqui na casa em 2015 é do nosso colega ex-vereador Gleimo Martins, que prestou essa justa homenagem e obteve a unanimidade dos votos dos vereadores daquela legislatura. Por um lapso temporal, estamos aí há 6 anos após a aprovação desse projeto de decreto legislativo, mas ainda em tempo de fazer essa entrega justa ao nosso homenageado. Pastor Francisco Jacob de Oliveira Filho, natural de Palmeiras de Goiás, nasceu em 12 de janeiro de 1969. Filho de Francisco Jacob de Oliveira e Isoldina Alves de Oliveira. Casou-se com Eva Cristina, professora, com quem teve 2 filhos. Andrei de Almeida Lobo Oliveira, dentista, e Rafael de Almeida Lobo Oliveira, advogado. De origem simples e humilde, logo cedo percebeu seu dom e atendeu ao chamado de Deus, passando a viver em função do próximo, levando apoio moral, social e espiritual aos mais carentes através da pregação do Evangelho da Paz. Alguns cargos e ocupações e funções e missões do pastor Francisco Jacob, professor do curso de MBA de 2015 a 2018, pastor da Igreja Evangélica Vida Abundante, de 2015 a 2018. Atualmente é o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, tesoureiro do Conselho Municipal de Assistência Social e é o primeiro secretário do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E é também presidente da ONG Projeto ASES, ASES, seria isso? Assistência Social, Educação e Saúde, localizada no Vale das Laranjeiras, onde presta assistência espiritual, social, emocional àquela comunidade e bairros circunvizinhos, com distribuição de pães e leite aos domingos, cestas básicas, roupas, calçados, brinquedos, consultas médicas, odontológicas, oferece aulas de karatê a cerca de 70 crianças e adolescentes e também uma fanfarra com 30 crianças. Então, estamos aqui hoje prestando essa justa homenagem, iniciativa do ex-vereador Gleim Martins, que essa Casa de Leis tem a honra e o prazer de fazer a entrega ao mais novo cidadão anapolino, pastor Francisco Jacob, mais do que merecido, e eu quero aqui que o presidente possa convidá-lo, tanto homenageado quanto o autor da iniciativa, para que possamos aqui fazer a entrega. Obrigado, senhor presidente, levou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, já convidando aqui à frente, junto com o vereador Ederson Lopes, o ex-vereador da casa, Gleimo Martins, por gentileza, e o pastor Francisco Jacob de Oliveira Filho, que neste momento recebe como homenagem, título de cidadania, a Anapolina e os demais pares desta casa que queiram participar do registro desse momento, por gentileza, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Gleimo Martins, por meio do Decreto Legislativo 695 de 2015, de 7 de dezembro de 2015, concede o título de cidadania anapolina ao pastor Francisco Jacob de Oliveira Filho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 9 de novembro de 2021, assina o presidente Leandro Ribeiro e a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende.
Senhoras e senhores, retomando o pequeno expediente, já com os pares devidamente em seus lugares, convido a próxima oradora, vereadora Andréia Rezende.
Cumprimento a mesa na pessoa da segunda secretária, a vereadora Cleide Lari. Cumprimento aos meus demais pares em nome do nosso líder do executivo, Jackson Charles, será homenageado nessa casa de leis. Já é cidadão napolino de coração, mas o será hoje formalmente e merecida homenagem. De fato, o senhor ama a Nápoles e se dedica para desenvolvê-la. É uma satisfação participar desse evento de hoje. Cumprimento também a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicação e todos da imprensa que estão aqui presentes em nome do meu amigo Lucivan Machado. E cumprimento aqueles que receberão e ouvirão esse discurso pelas redes sociais. Um dos eixos temáticos que eu me propus a trabalhar durante o meu mandato foi a saúde. Tanto que uma das primeiras intenções que eu tive nessa Casa de Leis e a discutir bastante com o presidente e com o líder do prefeito foi a minha participação como membro titular na Comissão de Saúde. Em fevereiro, no auge do Covid aqui na nossa cidade, fui a propositura junto com o vereador José Fernandes para a criação de uma frente parlamentar de enfrentamento à Covid-19 e pós-Covid, na qual nós fiscalizamos e acompanhamos o trabalho que foi desenvolvido na saúde de Anápolis e qual nós sabemos que estabelecemos uma rede própria como poucas cidades do Brasil o fizeram. E dentro da nossa cidade, nenhum paciente ficou sem atendimento. Um atendimento diferenciado que foi referência no estado de Goiás. Mas, nessa semana, já passado o auge do Covid, iniciando a retomada econômica, nós percebemos o compromisso do executivo da nossa cidade para a questão da saúde e foi inaugurado na cidade de Anápolis, como bem o nosso prefeito Roberto Naves disse, um hospital à altura da nossa cidade. E eu venho aqui para dizer que passada a inauguração, as festividades, eu fiz questão de estar lá no hospital ontem, conhecendo a estrutura do hospital e fiquei surpresa com a grandiosidade do hospital. Nós falamos muito das filas de cirurgias, de atendimento de pronto-socorro, queimaduras, uma série de dificuldades que a Anápolis tinha por várias gestões. E nessa gestão, mesmo depois da maior crise pandêmica que nós vivemos no mundo, nós estamos estabelecendo um novo hospital com essa capacidade. 75 leitos, 3 salas cirúrgicas de pronto-socorro para trauma, ortopedia e queimaduras, 5 mil consultas ambulatoriais, 200 cirurgias e 800 consultas de urgência. Quando a gente pensa em gestão pública, a gente pensa essencialmente em saúde e educação. E aqui eu tenho que deixar o meu reconhecimento a essa gestão, a minha alegria em poder contribuir para a nossa cidade, mas contribuir essencialmente para a saúde. É uma satisfação ter conhecido um hospital e saber que a Anápolis avança à altura da sua capacidade e do seu povo. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Antes de iniciarmos o grande expediente, eu quero convidar aqui à frente o vereador Jackson Charles, por gentileza, vereador Jackson, fazer um protocolo diferente hoje do rito normal da sessão. Hoje o senhor está sendo homenageado com o título de cidadania napolina, então convido o senhor para vir aqui à frente. Sei que a sua mãe está aqui presente, dona Terezinha Cerbeto. Seja bem-vinda, dona Terezinha. Obrigado pela presença. Nesta manhã nós estamos concedendo um título de cidadania napolina ao senhor Jackson Cerbeto, Jackson Charles Cerbeto. É uma autoria do vereador Domingos Paulo, aprovado por unanimidade dos pares desta casa. E eu queria que o vereador Domingos Paulo fizesse a entrega e depois ele usasse a tribuna dentro do prazo para explanar aí, atribuir aí as suas qualidades e os defeitos também, né, Domingues? Então, cadê o quadro certificado? Eu queria convidar a dona Terezinha, por gentileza, para vir aqui à frente, os parentes que aí estão, por gentileza, possam vir aqui, Dominguinhos e os demais colegas vereadores que acompanhem este momento, que a gente possa registrar. Solange Rodrigues, por gentileza, possa vir aqui à frente. Né, o Jackson Charles é oriundo de Angical, Bahia, e hoje está sendo intitulado cidadão anapolino. Os demais colegas vereadores que quiserem participar desse momento, pode vir. Vou falar.
Eu pedi ao presidente para a gente poder fazer uma entrega diferenciada do título de cidadania ao vereador Jackson Charles, para depois a gente ter o grande expediente. Esse título, ele foi proposto em 2019, e o vereador Jackson Charles pediu para a gente poder fazer a entrega depois. Eu quero dizer, vereador, que eu, aqui já é o terceiro mandato, né? Dois mandatos junto com o senhor, conheci o senhor em 2008, acompanho o seu trabalho como diretor de turismo na prefeitura, depois como vereador, o Jacques, que saiu pequenininho lá, né, de Angical. Inclusive, tinha uma comitiva que estava vindo de Angical, mas devido ao prêmio da Mega Sena, o pessoal retornou para trás, porque a maioria era parente, inclusive o vereador também é parente do ganhador, mas estamos aqui hoje para poder fazer essa justa homenagem e de coração cheio de alegria. O senhor sabe do que a gente já passou junto, né? E uma alegria imensa, uma notícia positiva para mim ontem e hoje uma notícia positiva que é a entrega do título cidadão anapolino. Título de cidadão anapolino, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Domingos Paula de Souza, por meio do decreto legislativo 856/19, de 2 de setembro de 2019, concede título de cidadão anapolino a Jackson Charles Oliveira Diniz Cerbeto, né? Cerbeto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento do progresso do nosso município, cidade de Anápolis. Anápolis, 11 de novembro de 2021, assina a primeira secretária, Andréia Rezende, e o nosso presidente da casa, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, mais novo cidadão anapolino. Eu nunca tinha feito uma leitura aqui na Câmara Municipal. Muita gente achou que a gente era analfabeto, mas eu deixei para ler o título de cidadania de Vossa Excelência.
Quero agradecer a todos os colegas vereadores, mas de modo muito especial o carinho, a amizade que eu tenho com o vereador Domingos. Hoje eu estou tão feliz quanto o vereador Domingos pela vitória que ele obteve ontem na Justiça, o liberando das acusações falsas que fizeram na campanha. Ele está novinho em folha. Mas eu gostaria aqui agora de pedir a atenção dos colegas vereadores, porque eu faço questão, primeiro, de cumprimentar aqui a presença. Desliga o som aí, pastor. A presença aqui da minha querida mãe, Dona Terezinha. E eu queria saber se tem alguém aí que quer discutir comigo hoje. Se tiver, é a senhora que vai responder. Viu? Da Sol, que também é angicalense, que teve a honra de vir aqui, funcionária pública do município, é de Angical, está aqui com sua esposa e teve, assim, o carinho de poder vir aqui comigo e receber esse título. Isso mostra o quanto que os angicalenses são amigos, unidos, né? E eu gostaria de passar aqui um breve vídeo rápido, ali, ó, da minha querida cidade de Angical, para que meus colegas vereadores conhecessem um pouco, rapidamente, da tradição, da cultura, do lugar onde eu nasci, do lugar onde eu jogava bolinha de gude, né, Dona Terezinha? Que eu brincava com os carneiros, né? Que eu tomava banho no riacho, não é isso? Isso mesmo. Então, o vídeo aí, Odisaldo, solta o vídeo aí para os nossos colegas darem uma olhadinha no Angical rapidinho aí. Paga a luz.
Grita no dia 5 de julho, faz festa e comemora a emancipação. caipira mais gostosa. Feta, ginete, queijada e doce de buriti. A banda regra traz o morro do Saíra. E a melhor cachaça de alambique é dali. Terra de seu boneco e da Liras de Calense. Eu vivo nesse chão, mas é você quem mora no meu coração. Terra de Roskilde, o maestro Neto. O povo adora rapadura e requeijão. Boatiero, Barto Gondinho, Barto Benizar, onde a reforma agrária encontra o seu lugar. A terra de Chico pede bode, seu Eusico. Tem biscoito frito, bomba de véio e cascarrão. Rua de cima contra a rua de baixo. É paixão por futebol, é boijão, é cavalgada. Tem festa do Divino e Padroeira, festa de Nossa Senhora do Rosário e é vaquejada. Terra de Elpidio Pereira, Aldo e Tonho da Luz, das professoras Maninha e Zizina, grandes referências na educação. Igreja da Matriz, paróquia de Santana, capitão postal, és a razão do meu viver.
Angical, Bahia. A Bíblia diz que honrai pai e mãe, né? E eu, junto com essa escritura bíblica, eu digo honrai pai e mãe e a sua terra natal. Então eu, um orgulho muito grande de ser baiano, ser angicalense, de você ter me dado a honra de estar aqui entre nós, né? E eu estou sendo um homem felizardo, que estou podendo receber essa homenagem ao lado da mulher mais maravilhosa da minha vida, né? Dona Terezinha Brito de Oliveira Cerbeto, 88 anos. Com muita saúde ainda, né?
Sim.
Então tá bom. Muito obrigado, Domingos.
Eu também. Muito feliz por você ter sido homenageado aqui pelos seus colegas. Que Deus abençoe, que sei que se torne aqui, né, dentro, o que é, né? Que todos vocês se tornem um só corpo, um só coração diante do Senhor Jesus.
Aproveita e puxa a orelha do Suede para parar de brigar comigo aqui. Viu? Muito obrigado. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Para mim é uma honra muito grande. Domingos.
Parabéns.
Obrigado.
Som, 1, 2, 3, ei. Senhoras e senhores, Agradecer mais uma vez a dona Terezinha e a senhora Solange, seu esposo, por estarem aqui nessa homenagem concedida ao nosso vereador, amigo e companheiro Jackson Charles, mais novo cidadão napolino, título de autoria, decreto legislativo de autoria do vereador Domingos Paulo, aprovado por unanimidade. Eu confesso aos senhores que a primeira vez que eu vi o leão da Vila Formosa chorar foi hoje. Homem duro, de coração duro hoje, derreteu ao lado da sua mãezinha, dona Terezinha. Vamos iniciar o grande expediente já com o primeiro orador inscrito, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres padres. Você que nos vê aí pela TV Câmara, pela Rádio Manchester. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Parabenizar aqui o nosso amigo, colega, vereador Jackson Charles, que recebeu agora o título de cidadão napolino. Meus parabéns. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna esta manhã é para discorrer sobre um fato que ocorreu no último dia 9, nós tivemos ali, eu, vereador Delcimar, tivemos ali, juntamente com o prefeito Roberto, vários vereadores, autoridades, na inauguração do novo hospital municipal, Alfredo Abrão, um hospital de excelência, que ficou top, top, top dos top. E um jornal aí de circulação aqui, municipal, trouxe uma matéria no dia de ontem, dizendo que o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, ao adentrar ali a unidade para visitar, agrediu uma servidora. E eu quero aqui, deixar em alto e bom som para a população anapolina, que isso foi uma inverdade, Isso foi uma montagem para tentar denegrir a minha imagem. Jamais eu iria agredir uma mulher, jamais. Eu já quase morri por defender mulher, quase levei um tiro por defender mulher. E quando eu vejo homem, principalmente agredindo mulher, eu vou para cima. E a gente sabe, quem está fazendo esse tipo de calúnia, esse tipo de maldade. Eu fico triste, porque fazendo uma denúncia sem prova, em plena era da tecnologia, cadê o vídeo? Cadê a foto? Cadê as testemunhas? Cadê essa mulher? Que ela apareça. Vai na delegacia, tem que registrar um boletim de ocorrência. Porque isso é gravíssimo, Agredir uma mulher é gravíssimo. E os agentes envolvidos nisso, nós sabemos quem são. Então, é inadmissível ouvir isso. Eu fico tranquilo, sereno, senhor presidente, porque jamais fiz isso, jamais farei isso. Nós estávamos lá um grupo de 6 vereadores, uma boa parte adentrou, e fecharam a porta para que os outros não entrassem ali, no hospital. E simplesmente eu cheguei para um homem que estava lá. Eu, desde o momento que eu cheguei lá, eu fiquei junto com mais ou menos 7 vereadores. E saí de lá, fui o primeiro do grupo a entrar no carro. A parte que pediu a parte? João Feitosa.
Nobre vereador, não precisa de vídeo. É lógico, lá deve ter, mas a testemunha maior somos nós. Eu estava lá com você. Não vi em nenhum minuto Vossa Excelência agredir nenhuma pessoa. Como Vossa Excelência bem disse, nós adentramos, entrou um grupo de vereadores e eles fecharam a porta para nós. E Vossa Excelência pediu para que ele abrisse a porta e nós adentrássemos. E Vossa Excelência, ele abriu e Vossa Excelência ajudou ele a abrir a porta e nós entramos. De forma alguma, Vossa Excelência extrapolou ou passou em cima de ninguém. De forma alguma. Isso daí é a minha testemunha e eu tenho certeza que os demais vereadores que estavam com a gente também não viu isso. Se tiver, realmente tem algum vídeo, alguma coisa que demonstra isso. Isso aí é a minha testemunha. Foi um equívoco aí de quem editou isso.
A parte, vereador.
Obrigado, novo vereador. Quem pediu a parte?
Uma parte, vereador.
Ela Araújo.
Nobre vereador, eu estava junto com você, eu era o primeiro que a porta foi fechada, foi na realidade na minha cara. A verdade é, a gente sabe disso, eu estava, era o primeiro da fila. E eu fico cheio chateado na hora, até virei para trás, nós éramos em torno de 6 vereadores, você fazia parte desse grupo, eu, você, o Fred, a Cleide, o vereador Cleide. Enfim, eram vários vereadores que estavam ali a adentrar. Eu não sei por qual motivo, a gente tem que dar nome aos bois. A gente que é da base, a gente que prestigia o prefeito, a gente que é junto com o executivo, a gente foi convidado pelo executivo a estar presente nesse evento, que é um evento muito importante para a Anápolis, um evento importantíssimo que a gente apoiou e apoiou o executivo nesse evento. Tanto é que nós estávamos ali presentes, com a maioria dos vereadores aqui da casa presente. O que acontece? O secretário de comunicação, que era quando nós estávamos entrando, vocês perceberam isso, a gente tem que dar o nome aos bois. Ticiano fechou a porta na nossa cara, fechou e não quis deixar a gente entrar. Na verdade foi essa, disse que tinha um outro grupo para entrar, o grupo depois que entrar, esse outro grupo, que é o grupo dos vereadores que estavam presentes ali. Inclusive, estavam entrando, não desmerecendo a pessoa do secretário, mas não desmerecendo as pessoas que também estavam entrando lá. Quando a gente ficou para trás, vários outros assessores de deputado, assessores do ministro, assessores que estavam lá, entrou e nós ficamos para trás. Vossa pessoa está de parabéns, porque você não fez isso. Eu estava lá, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa honrada, uma pessoa que tem princípios, e uma pessoa, eu simplesmente virei e falei, vou embora, porque já que a gente não pode entrar, vou embora. Como a gente, eu ia embora, Vossa Excelência falou assim, não, vamos entrar o grupo de vereadores. Não teve exceção, não teve isso. Sou sua testemunha, estava junto com você e sei da sua honradez e você não fez isso.
Obrigado, vereador. Pede Cacheta. Agradecer aos colegas e pedir para ser breve para causa do tempo. Obrigado.
Obrigado, Delcimar. Eu vou ser bem breve, mas eu apenas completar as palavras que o vereador João Feitosa, o Hélio Araújo, falou. Eu que estava ao vosso lado, não vi em momento algum vossa pessoa altiva, vossa pessoa tratar alguém ou alguma pessoa de forma ignorante. Você apenas requisitou que fosse entrada, não tinha nenhuma gestora, nenhuma mulher naquele momento. E eu quero te dizer, o senhor é meu amigo, mas eu como policial militar, se eu tivesse presenciado qualquer tipo de atitude dessa modalidade, eu teria agido contra vossa pessoa. Eu mesmo teria feito uma atenção ao senhor. Mas eu estava lá e realmente não houve nada. Quem levou essa informação para os grupos de WhatsApp ou até mesmo para o jornal, levou de forma errada, querendo prejudicar o belo trabalho que o senhor tem feito aqui na cidade de Anápolis. Não vamos delongar porque tem outros pares que querem fazer. Muito obrigado.
Obrigado, nobre amigo.
Vereador Delcimar.
Jackson Charles.
Delcimar, eu quero aqui me solidarizar a vossa senhoria. O tempo que nós estamos aqui já deu para conhecer o seu caráter, ser uma pessoa que... Às vezes equívocos acontecem, às vezes as pessoas interpretam certas ações da gente, atitudes da gente. Eu, particularmente, sou vítima disso aqui na casa, o tempo inteiro. Mas, assim, eu quero dizer que eu tenho certeza que nenhuma atitude dessa natureza foi tomada pelo senhor. Eu creio nisso, né? E o senhor é uma pessoa digna, honrada, um pai de família, um homem correto, reto. Tem feito um serviço relevante aqui na Câmara Municipal, tem contribuído para a cidade de Anápolis, então eu quero aqui me solidarizar ao senhor. Agora, dizer aos vereadores aqui que a coisa não está brincadeira aqui não. Aqui nós tínhamos federal neles, agora nós temos PM neles, não é brincadeira não.
O Ederson.
Nobre vereador Delcimar, eu também não poderia me calar, eu não estava lá no momento, já tinha ido embora, quando terminou o evento eu fui embora. Mas conversando com Vossa Senhoria, com os demais vereadores, eu sei e acredito na palavra de vocês que isso não aconteceu, o que está reportado aí nos noticiários. Existe um certo jornalista que age nas páginas de fofoca, que ele fala assim, eu aumento, mas não invento. Agora o negócio extrapolou, agora inventa mesmo. O pessoal começa a inventar a história e depois tentando encobrir a história. E se nós nos calarmos diante de uma mentira, é a desmoralização dessa casa. Quando um par nosso, ele está envolvido em uma história totalmente mentirosa, nós não podemos nos calar. Então fica aqui o meu apoio à Vossa Senhoria. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Vereador, estava Lidla. Logo atrás, junto ao grupo, e em nenhum momento nós vimos nenhum tipo de confusão. Eu vi que realmente o senhor solicitou a nossa entrada, mas não houve agressão, não houve discussão, nem ao menos houve alteração de voz. Então, assim, nós estávamos lá, cobrando de nós, que estávamos participando, os vereadores que estavam participando, e um posicionamento. Se houvesse agressão, vereador, com certeza, como sou amiga e conheço há muitos anos, eu seria a primeira a lhe repreender. Mas isso não houve, não aconteceu, e o que é justo, nós temos que apoiar.
Obrigado, nova vereadora. Para finalizar, senhor presidente, para finalizar, e eu quero deixar aqui para a população napolina, para as pessoas que levantaram contra a minha vida e tentam manchar o meu trabalho, né, a minha folha de serviço prestado, eu quero dizer que os 23 vereadores desta casa só foram eleitos porque, primeiramente, Deus tinha um projeto, um plano na vida de cada um. E a população napolina votou. Então, nós não podemos nos calar. Eu continuo aguerrido, trabalhando em prol da população, de cabeça erguida, porque sou honrado. E não trabalho com calúnia. Que Deus possa abençoar essas pessoas que levantam contra a minha vida. Vou continuar seguindo, de cabeça erguida, fazendo os enfrentamentos em prol da população napolina. Obrigado, senhor presidente. Sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia aos novos vereadores. Eu quero iniciar minha fala dando uma parte à vereadora Celiane. Ela tinha pedido uma parte para o vereador Delcimar, mas o tempo dela não tinha.
Bom dia a todos e todas. O que eu tenho para falar é de uma pessoa que eu conheço há 26 anos. Eu sou dentro da cozinha dele. Conheço toda a família, a mãe, sobrinhos, a esposa. É uma pessoa que eu nunca vi maltratar ninguém, inclusive, principalmente uma mulher. O Delcimar é uma pessoa que ele sempre defende. Já caminhei com o Delcimar e já vi ele defender uma pessoa que, na verdade, até me assustei, que ele não tinha nenhuma convivência com essa pessoa. Mas, Delcimar, que Deus te abençoa, você sabe da sua índole, do seu caráter. E eu não estava presente na hora que aconteceu, mas eu tenho certeza que todos os colegas aqui já deixou bem claro que não aconteceu nada. Devolvo a palavra. Obrigada.
Obrigado, vereadora Celiane. Eu vou dar uma pincelada nesse assunto do novo colega vereador Delcimar e depois eu vou entrar no outro tema, que é o título de cidadania que a gente pegou para o Jackson Chagas. O que me deixa feliz foi, primeiro, a sua coragem, Delcimar, de subir aqui na tribuna, falar sobre o tema e, principalmente, se tiver alguma coisa que se apresente. Então, é muito tranquila a fala do vereador. Se alguém se sentir ofendido, se tiver uma imagem, se tiver uma foto, se tiver alguma coisa que desabona a conduta do vereador Delcimar Fortunato, que se apresente. Se apresente, faz o que tem que fazer. E o vereador, ele está aqui para poder dar a sua versão. E aí, vereador, isso é importante. Eu que já passei por várias coisas aqui nessa casa e sempre tive a coragem de subir aqui na tribuna e me colocar à disposição para poder esclarecer qualquer tipo de assunto relacionado à minha pessoa aqui no nosso município ou aonde quer que seja. Então eu quero cumprimentar o senhor. Ontem o senhor ia falar sobre esse assunto. Eu até falei para o senhor, não dá relevância a isso não. Isso é coisa muito pequena. Mas hoje, devido à forma que foi divulgada novamente, e o senhor teve a coragem de vir aqui falar sobre o assunto, e principalmente pedindo, se realmente houver alguma coisa, que se apresente. Porque ficar só no disse, me disse, não, também não adianta. Que se apresente. Então, eu quero cumprimentar o senhor pela fala e a coragem que o senhor teve de realmente abordar o assunto da parte do senhor e dos colegas que ali estavam. Segundo eles, não teve nada. Eu confesso que eu participei só do primeiro momento, depois eu tinha outro compromisso, eu saí, não fiquei. Agora, voltando aqui ao título de cidadão anapolino, ao vereador Jackson Charles.
Vereador, só para te agradecer, viu? Obrigado aí pela...
A parte ao vereador Deusmar
Fortunato. Obrigado, viu, pela a consideração. O senhor também, Vossa Excelência, me conhece, né, há muitos anos. E eu fico grato, né, pela defesa de Vossa Excelência e dos colegas, porque estava presente. E jamais, jamais, eu tocaria, levantaria a mão para uma mulher.
Obrigado, vereador Deusmar. E o que é mais importante, o próprio companheiro de partido, o senhor... que vem da área militar, ele disse, se porventura fizesse ali, ele não quis falar, mas ele já dava um calço, era no senhor ali dentro, para poder te enquadrar. Em relação ao título de cidadania anapolina, dado ao cidadão Jackson Charles, quero dizer aqui, vereador Jackson Charles, eu me senti muito orgulhoso de ter sido essa pessoa que apresentou o título de cidadão anapolino ao senhor. Conhecemos em 2008, disputando eleição, né, o senhor, na sua Brasília amarela, e naquele ano o senhor não teve êxito, foi muito bem votado, não teve êxito, ficou como suplente, eu fui eleito vereador, e depois o senhor assumiu a diretoria de turismo aqui no nosso município. E o senhor começou a fazer um trabalho de ir para os bairros, que foi muito interessante. Na época eu até abordei o senhor, não esqueço disso como hoje, ali no Arco Verde, onde não tinha uma praça, e hoje tem uma praça ali no bairro São Sebastião, Vila Formosa e Arco Verde. E disse ao senhor... Nossa, que trabalho legal esse que você está fazendo, de levar show aos bairros, levar entretenimento às pessoas mais carentes. E o senhor desempenhou um excelente papel como diretor de turismo. E depois de 2012, o senhor realmente se afirmou politicamente aonde o senhor teve o seu mandato de vereador. Engraçado que naquela eleição eu fui bem votado, mas eu fiquei de fora, né? E retornei na casa em 2016 e tive o privilégio de ser o autor do título de cidadania de Vossa Excelência. Mais que entregar um título de cidadão anapolino a um colega vereador, é entregar um título de cidadão anapolino a uma pessoa que realmente faz um trabalho diferenciado aqui no nosso município. Vários vereadores que já passaram por essa casa, outros que aqui estão, entrega título de cidadão anapolino a diversas pessoas do nosso município. E eu tenho participado de alguns realmente, de pessoas que têm um serviço prestado na nossa cidade. E aí, eu como sou um cidadão nascido e criado na cidade de Anápolis, a gente fica feliz quando uma pessoa sai do seu município, lá de Angical, na Bahia, né? Ali tem Barreiras, logo em seguida São Desidério, né? E ali a gente sabe que é uma região que cresceu muito. É Luiz Eduardo Magalhães, tudo em volta ali. E o senhor, no entanto, decidiu vir para a cidade de Anápolis para poder construir aqui a sua vida, a sua vida empresarial, a sua vida política. E com isso, com a sua vinda para cá, o senhor escolheu um local para poder morar, um local que realmente precisava de um representante, vereador Jackson Charles, que é a região da Vila Formosa. E aqui, a gente poderia falar de várias iniciativas do senhor em todas as partes da nossa cidade, mas eu quero me reportar a sua região, aonde a gente teve lá recentemente, para poder, junto com essa administração do prefeito Roberto, para poder acabar com a erosão que tinha ali, que décadas, prefeito, secretários, outras pessoas não conseguiu o que é o buracão da Vila Formosa. E depois que o senhor chegou aqui na casa, ficou conhecido como buracão do Jackson Charles. E através da habilidade política que o senhor tem, junto com outros vereadores aqui, conversa com o prefeito Roberto, a gente conseguiu, o vereador João Feitosa, o senhor conhece bem, sanar aquele problema que ali existia. Sem contar outros benefícios que o senhor conseguiu para aquela região. A praça ali do Baixo São Sebastião, o feirão da Vila Formosa, agora uma arena poliesportiva ali na região do Arco Verde, Setor Sul. Então, assim, a gente for falar de obras que o senhor ajudou a levar para os bairros da nossa cidade, praticamente todos os bairros de Anápolis têm a iniciativa, o dedo do político Jackson Charles. Então, aqui eu fico muito feliz de participar, junto com todos os vereadores, que foi unânime em aprovar este título de cidadão anapolino a Vossa Excelência. Hoje é um dia de alegria. Ontem eu tive um resultado positivo em relação a um processo que vinha rolando sobre a minha pessoa a respeito de um celular clonado meu. Eu vou falar sobre esse assunto mais para frente, daqui uns 20, 30 dias eu vou falar sobre esse assunto. Mas eu não poderia deixar de falar da minha alegria de ontem e hoje a minha alegria de entregar um título de cidadão anapolino a um anapolino que já era anapolino, que fazia um belo trabalho, mas que não tinha um certificado de cidadão anapolino. E hoje tem. Então, parabéns, vereador Jackson Charles, o senhor está aí ajudando a nossa cidade a cada dia mais ser uma cidade melhor para os nossos anapolinos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Cumprimentar Vossa Senhoria pelo êxito em um processo que lhe incomodava, e nós sabemos naquele momento que o senhor realmente era inocente neste processo. Então, cumprimentar a Vossa Excelência por êxito na ação, né, dizer que justiça foi feita e que a vida que segue. E na sequência, convidar o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os membros da mesa diretora, da pessoa do vereador Jackson Charles, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui, as pessoas no plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Queria me solidarizar com o meu amigo vereador Delcimar, uma autoridade que representa o poder legislativo, terceiro poder da cidade de Anápolis, ser barrado no baile. É uma falta de respeito tremenda. Eu queria me solidarizar. Eu não estava presente. Mas eu tenho certeza que o vereador Delcimar e os outros vereadores que foram barrados ontem
na inauguração. Uma parte, vereador. Vereador, uma parte, por favor.
Vontade, vereador Domingos.
Eu queria só ajudar o senhor aí na fala do senhor, que não houve barramento. O que que aconteceu? Por ter muita gente, ia ser dois grupos. Ia entrar um grupo com o ministro e depois um grupo de vereador junto com o prefeito. Então, não houve barramento. Nenhum lugar, o senhor que está na casa, a gente é acostumado a participar de evento. Eu nunca fui barrado, não, senhor. Às vezes, por esse momento de pandemia e ter pessoas internadas no hospital, ia entrar dois grupos. Um grupo primeiro de 10 pessoas e depois o outro grupo. Tá, vereador?
Obrigado, vereador Domingos. Só para refrescar sua memória, esse cerimonial ontem, cerimonialistas, os que organizaram esse evento ontem, nota zero. Sabe por quê? Porque eu quero até pedir desculpa para o grupo cerimonialista. Eu quero pedir desculpa. Eu cheguei atrasado na cerimônia de inauguração, que claro que eu tinha que participar. Eu sou um dos defensores da saúde aqui, principalmente com relação ao povo, aos interesses do povo. Eu sou um dos defensores da saúde nessa casa. E ontem eu cheguei atrasado. Inequivocadamente eu subi no palanque lá onde estavam as autoridades. Eu não tinha observado quantos vereadores estavam embaixo e quais vereadores tinham sido chamados para cima. Eu quero pedir desculpa à cerimônia lá, porque, na verdade, eu acabei quebrando o protocolo. Eu vi que já tinha três vereadores. Eu vi que já tinha três vereadores lá em cima. Eu falei assim, ó, eu acho que é para os vereadores subir. Mas eu não vi o quanto de vereador que estava lá embaixo, entendeu? Eu acabei subindo de forma equivocada. Eu não tinha sido convidado para estar lá em cima. E aí, quando eu estava lá em cima, que eu observei quantos vereadores estavam embaixo, eu falei assim para a cerimonialista, falei, olha, eu tenho que descer porque os vereadores estão lá embaixo, eu não fui chamado, eu subi de forma errada. Acabei quebrando o protocolo. A cerimonialista falou, não, você não vai subir, você não vai descer. É os outros vereadores é que vão subir. E acabou ajudando a resolver um problema que eu estava vendo lá, um problema com falta de respeito com os vereadores presentes, que estavam lá para prestigiar o evento. Infelizmente, eu tive que testemunhar isso daí. Mas é vida que segue, né, vereador Domingos? Vida que segue. Agora, eu vim aqui hoje pedir a vocês, vereadores, um apoio para um projeto nosso. Esse é o assunto que me traz dessa tribuna. Qual que é o assunto que eu trago para vocês hoje? Nós apresentamos um projeto. Esse projeto aqui é o projeto que institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção às Vítimas e Órfãos Vítimas do Covid-19. Eu queria pedir o apoio na votação desse projeto que vai ser votado hoje. Por quê? Porque nós sabemos que o Covid deixou muitas vítimas. E agora o que ficou? Ficou as consequências de uma pandemia catastrófica, que com certeza vai ficar na memória de todos nós. Agora que as coisas estão voltando à normalidade, nós não podemos deixar abandonado essas pessoas que tiveram as suas famílias destruídas. Pessoas que perderam seus maridos, mulheres que perderam seu marido, crianças que perderam seus pais, perdeu sua mãe, perdeu seu pai, crianças que ficaram órfãos, mulheres que ficaram viúvas, homens viúvos, pessoas que hoje estão, consequentemente, por essa pandemia, pessoas que estão prejudicadas emocionalmente, fisicamente, pessoas que estão prejudicadas psicologicamente, e eu tenho certeza que, criando esse dia no nosso município e chamando a atenção das autoridades, principalmente as autoridades representativas do poder público, para estar desenvolvendo políticas públicas, nós precisamos de políticas públicas voltadas para esse nicho de pessoas. Nós não podemos simplesmente virar as costas para essas pessoas, nós precisamos dar atenção para as crianças, os adolescentes, para as mulheres, para os homens, e desenvolver políticas públicas voltadas para acalentar a situação catastrófica que a pandemia deixou na vida dessas pessoas. Então, eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores, de todos os vereadores, para poder estar votando favorável a esse projeto, um projeto importante, e que chama a atenção do poder público para poder desenvolver políticas públicas para esse segmento. A pandemia, gente, ainda não acabou. Queria só deixar claro aqui, inclusive reiterar o pedido do vereador Luzimar, eu acompanhei de perto o pedido do vereador Luzimar, que é tirar essas máscaras, ninguém suporta mais essas máscaras. Essa é a verdade. E eu estive com o Ismael Alexandrino, o secretário de saúde, e no evento mesmo de inauguração do Hospital Alfredo Abraão, ele fez o compromisso. Ele fez o compromisso de tirar as máscaras, 70% vacinadas as duas doses. Então, nós precisamos sim que as coisas avancem e voltem para a normalidade. Mas essa foi a resposta do secretário Ismael Alexandrino.
Uma parte, vereador.
Quem pediu a parte? Vereador Jean Castro, por gentileza.
Obrigado, vereador João. Não, eu quero corroborar aí o projeto de vossa teoria. Importante, sim, a atenção do poder público. Não apenas conscientizar, não. É políticas públicas concretas para ajudar, fomentar, sobretudo essas pessoas, famílias que tiveram aí, né, entes queridos, vítimas da fatalidade da Covid. E algumas situações bem críticas, como o senhor pôs aí, a questão dos órfãos. Isso é bastante preocupante em todo o país, também aqui na nossa cidade. Então, é uma importante propositura. Acho que eu não li o inteiro teor dela, mas creio que certamente poderemos enriquecer para que haja, de fato, investimentos da assistência social em priorizar essas situações que realmente alguns ficaram em dificuldades extremas, sobretudo as questões dos órfãos e as viúvas. Mas em relação à questão das máscaras, eu creio que isso aí a gente tem que deixar bem ao crivo dos órgãos técnicos. Até porque as informações dão conta hoje que aqui em Goiás nós estamos com apenas 49% de vacinados, com a cobertura vacinal completa. Eu ouvi hoje pela emissora Rádio Manchester. Então, assim, nós sabemos que o Estado está disponibilizando, existe vacinas disponíveis, mas é preciso conscientizar a população de concluir a vacinação antes de falar em quebrar totalmente aí as medidas de proteção. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Só atualizando, eu busquei no site do Covid de Goiás. Goiás tem 58,6% vacinado a segunda dose. 49, então estão atualizando essa informação. E a primeira dose, 75. Eu busquei no site, no estado de Goiás, essa informação, 75 a primeira dose. Agora, só lembrando, por exemplo, o Covid ainda vem fazendo vítimas. Nós temos 610.036 pessoas pelo óbito, mortas, né? Nós tivemos aqui casos confirmados, geral, 21.909.298 pessoas. E casos recuperados, 21.117.407. Então, é importante as pessoas conscientizar que ainda estamos em momento ainda de alerta com relação a essa questão da máscara. E eu acho que eu concordo com o secretário, nós temos que manter a segurança. É insuportável conviver com essa máscara, mas por medida de segurança, acho que nós temos que considerar essa medida de segurança também como relevante. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Luzimar Silva solicita um minuto. Passa a palavra à vossa senhoria.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar para o nobre colega Jean da questão aí das máscaras sobre números. Só porque se fosse uma questão que tivesse faltando a vacina no município, tudo bem, mas está sobrando, todos os postos de saúde têm. Então eu tenho visto que são aquelas pessoas de opinião formada, aquelas pessoas que um motivo ou outro, ele não quer ser vacinado. Esse é o grande problema. Eu tenho visto que esse número não vai avançar devido às pessoas mesmo que não quer ir até a unidade básica de saúde para ser vacinado por um motivo, porque o padre falou, porque o pastor falou, ou porque essa pessoa está seguindo a opinião do Bolsonaro, por algum motivo. A pessoa não quer ir, ou por medo até mesmo de tomar a vacina. Então, o que a gente tem visto, agora se fosse faltando no município a dose, as vacinas, aí tudo bem. Mas não é esse o motivo. Eu vejo que as pessoas não estão querendo ir para ser vacinada. Então, esse é o grande problema. É onde eu acho, sim, que quem quis ser vacinado foi. Então, é onde eu peço aí que as autoridades revejam isso aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência,
Convido o último orador para o espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho desenvolvido, quero cumprimentar todos aqui presentes, jornalistas que cobrem essa sessão ordinária, mas eu quero fazer um cumprimento especial hoje. Momento ímpar na minha vida, acredito que seria na vida de todos vocês, que é a presença da minha mãe, Terezinha, aqui no plenário, assistindo a sessão aqui conosco, que veio aqui juntamente com amigos, para, junto comigo e meu filho Bruno, que está aqui também, acompanhar o recebimento dessa homenagem que me foi conferida pela Casa Legislativa, de autoria do meu amigo, vereador Domingos de Paula. Hoje, vereador João Feitosa, hoje eu não vou confundir nem o João nem os Fred, né? Falar direitinho aqui. Vereador João Feitosa, hoje é um dia de comemoração. Comemoração de minha parte, porque eu estou sendo reconhecido pelos meus colegas vereadores, recebendo o título de cidadão anapolino, título esse que é dado a quem tem serviços prestados à cidade de Anápolis, e eu, com coração aberto, consciência tranquila e limpa, tenho o orgulho de dizer, eu tenho serviço prestado à cidade de Anápolis. Desde a minha presença lá enquanto presidente da Associação de Moradores, prestando um serviço para a sociedade do meu bairro. Posteriormente, prestei um serviço como diretor de turismo, como secretário do município e vereador por 3 mandatos. E em todos esses exercícios de mandato que eu tive, eu soube reconhecer e valorizar o mandato que me foi conferido, as oportunidades que me foram conferidas. E sabe por quê, vereador João? Porque eu tenho história, porque eu tenho tradição, porque eu tenho pedigree. Eu sou filho de um pai oriundo da política, de um ex-exilado político, que em 1962 se tornou vereador na sua cidade natal, a cidade de Angical. E em 1962, eu já era gente dentro do ventre daquela senhora que ali está. Foi o ano que eu nasci, 1962, 4 de abril de 1962. Portanto, eu já estou na política desde aquela época de 1962. Então, para mim é motivo de muita alegria, de muito orgulho, de muita tranquilidade de ter recebido essa honraria dessa Casa Legislativa, que muito me honrou, com certeza honrou minha mãe, honrou meus filhos, honrou meus amigos, enfim, honrou todos aqueles que me conhecem e sabem da minha luta, do meu esforço, da minha dedicação pela cidade de Anápolis, uma parte do vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência. Eu também conheço há muito tempo, praticamente a gente é do mesmo local, né, do mesmo setor, crescemos junto, e Vossa Excelência da Vila Formosa, reconheço muito bem o trabalho que Vossa Excelência tem feito naquela região, Vila Formosa, naquele buracão onde eu tive a oportunidade também de estar lá contribuindo, subindo em poste, ligando, cortando energia e sabendo da luta de Vossa Excelência para acabar com aquela erosão lá há muito tempo. É mais do que merecido, Vossa Excelência, ter esse título de cidadão anapolino.
Muito obrigado.
O que Vossa Excelência faz, eu disse outro dia, o tanto que Vossa Excelência tem buscado benefício para aquela região, para a cidade inteira, pelo seu coração, como Vossa Excelência bem disse, você tem pedigree, e Deus é contigo, e que Nossa Senhora continua te abençoando o seu trabalho.
Amém,
sempre,
João.
Com dignidade e respeito. Parabéns.
Muito obrigado. Eu queria agora pedir a atenção dos meus colegas vereadores Cleide Lário, federal neles,
e o vereador dirigente sindical, porque o que eu tenho a falar agora é importante para toda a Casa Legislativa. E eu queria a atenção dos meus colegas. Recreio acabou. Eu, hoje também é um dia de comemoração. E aí, hoje eu quero fazer um desabafo. É uma comemoração, e a minha comemoração, porque eu estou tão quanto realizado e feliz do que o meu amigo vereador Domingos. Eu estou citando o vereador Domingos e o problema do vereador Domingos pelas injúrias, defamações, perseguições, mau-caratismo que eu e o vereador Domingos, vereador Leandro, mais precisamente, tem sido atacado veementemente nessa Casa Legislativa. Eu e o vereador Domingos fomos vítimas, lá na eleição, de panfletos apócrifos que tentaram denegrir a nossa imagem, querendo que nós não conseguíssemos, pudéssemos ser eleitos, mas Deus esteve na frente. As orações da minha mãe que está ali, esteve na frente. A minha família evangélica, esteve na frente orando por nós.
Uma paz, vereador.
E Deus nos honrou e nos deu o mandato para nós estarmos aqui representando o povo anapolino. Do mesmo modo, eu e o vereador Domingos fomos vítimas de calúnias e defamações junto ao Ministério Público, junto à Justiça, tentando denegrir a nossa imagem com mentiras, com defamações, para prejudicar o colega Domingos, que lutou e venceu as eleições com honradez. E teve até o pedido de seu mandato cassado por essas injúrias. E hoje, vereador Domingos, eu estou feliz comemorando com o senhor a sua absolvição para mostrar a esses vagabundos, a esses mau caráteres, que muito mais vale um trabalho sério do que o trabalho de quem não tem o que fazer e fica prejudicando e buscando chifre em cabeça de égua para poder prejudicar quem trabalha. Eu estou dizendo isso para os senhores, porque ontem foi eu. Hoje foi o vereador Domingos. Amanhã pode ser o vereador Leandro. Depois da manhã pode ser um dos senhores que está aqui. E nós temos que estar unidos, juntos, para combater esse mau-caratismo, essa difamação inescrupulosa que sempre nós somos atacados. Eu estou me dirigindo aos senhores para que nós possamos separar as nossas diferenças políticas, entender o processo democrático e de direito, saber que aqui é uma casa de debates, mas que nós não podemos perder a essência do companheirismo, a essência do respeito, a essência da defesa do poder legislativo. Vereador Teucimar.
Vereador Jackson Charles, é só para parabenizar o senhor, o Domingos de Paula, que realmente foi atacado na eleição, e as pessoas que atacaram, né, elas caíram por terra, e os senhores têm 3 mandatos. Isso é reflexo do bom trabalho que Vossas Excelências têm feito em prol da cidade de Anápolis. Têm feito um bom combate nesta casa. Isso incomoda. Isso incomoda. Por isso que Vossas Excelências foi exaltado por Deus e pelo povo. E Vossas Excelências sempre trabalhou aguerridos. O vereador Domingos foi absolvido de uma calúnia que levantaram contra ele na eleição. Mais uma, né, vereador Domingos? Mais uma. Então, é no sentido de dar as mãos. O senhor está certinho. Nós temos que estar unidos para que nós possamos vencer e defender o povo anapolino e que essas pessoas caem por terra, essas pessoas que não têm compromisso com a cidade nem com o povo.
Muito obrigado, vereador. Vereador Leandro, eu não tenho problema de falar em público. Eu fui atacado. Eu tive denúncias anônimas, vereador Luzimar, que pediram o meu mandato, pediram minha cassação, pediram meu tempo, meu período político cassado. Pediram minha abertura de bancária. Só faltou mandar me prender. Uma denúncia anônima. E o Ministério Público fez a representação contra mim. Mas Deus esteve na frente e o juiz deu a liminar. Não acatando a denúncia. Isso não me incomodou não, senhores e senhoras. Incomodou a minha família, a minha mãe de 88 anos.
que às vezes, vereador Suéder, a gente não lembra aqui, não pensa, mas cada um de nós, vereador João Feitosa, temos família, temos mãe, temos filhos, temos esposas. E quando nós atacamos aqui, ou deixamos atacar, nós estamos atacando essas pessoas que nada tem a ver com isso. Nós temos que ter essa sabedoria para isso. Eu fui presidente. Quero só um minutinho para finalizar. Eu fui, não só eu, mas alguns colegas, nós fomos inspecionados. Fizemos parte de uma denúncia inescrupulosa, onde o Ministério Público Federal vasculhou todas as nossas vidas em função de uma conversa mentirosa por uma pessoa que nós não conhecemos, mas que citou o nosso nome em um processo. Mas Deus esteve na frente. Deus sempre nos protegendo. Deus esteve na frente e falou para o juiz e o delegado decidiu. Não há nada que condene os nomes do vereador Jackson e do prefeito Roberto Naves nesse conteúdo aqui. Isso, você não sabe nem um pouco da verdade do que acontece para os políticos de Anápolis. Aqui tem couro grosso. Aqui tem café no bule. Vem para cima. Vem, mas vem com vontade. Porque aqui tem café no bule. Aqui tem couro grosso. Aqui tem Deus no coração e é abençoado por Deus. E eu tenho uma mãe maravilhosa, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos que estão lá, vigilantes, orando, me defendendo, para que eu possa realmente representar e honrar o nome dessa família maravilhosa que eu tenho, que é a família Cerbeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereadora Celiane SOS, vereador Edmilson, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Wederson Lopes, vereador Hélio Araújo, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador presidente André Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos, iniciando pelo projeto de decreto legislativo, que é somente em única votação.
Projeto de Decreto Legislativo número 234/2021, de autoria do vereador Eli Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Ricardo Patá, Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 234/2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, está em discussão. Em votação, votação nominal. Iniciando com a vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário. Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor, presidente.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Frederico Godoy, futuro presidente da Anapolina.
A favor, presidente.
Autor do projeto, Hélio Araújo.
Presidente, favorável, discutindo aqui rapidinho.
Encaminhando o voto.
Encaminhando meu voto, favorável.
Não, pode falar um minuto.
Essa pessoa que hoje a gente fez a propositura dessa entrega desse título, para quem não sabe, é o presidente do maior sindicato da América Latina, funcionário de carreira do Grupo Pão de Açúcar, e nos últimos anos ocupou esse sindicato, que é o Sindicato do Comércio do Estado de São Paulo. Ele é uma pessoa simples como nós, é uma pessoa que fez muito pelo trabalhador em todo o território nacional do Brasil, discutindo emendas, discutindo proposituras, junto ao Congresso Nacional, junto ao Senado. E é uma pessoa simples que está com nós aqui na entrega do título. Faço questão de estar todos os nossos pares presentes para homenagear essa pessoa. Essa pessoa que é hoje presidente do Sindicato do Comércio do Estado de São Paulo, que reside ali, é um prédio de 12 andares, eu já estive por várias vezes lá visitando, e além de ser presidente do sindicato, é presidente da segunda maior central sindical do Brasil, que é a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Fui secretário no pleito passado, antes de virar vereador, fui secretário de combustível a nível nacional, onde eu era o presidente, eu era secretário, cuidava de vários postos de combustíveis, não só aqui no estado de Goiás, mas em todo o Brasil presente, representando a minha categoria, que sou presidente desse sindicato aqui no estado, mas representava a junta central em todo o território nacional. Me desliguei para ser vereador por Anápolis e hoje estou aqui representando não só os trabalhadores do estado de Goiás, mas os trabalhadores aqui do município de Anápolis, e fiz essa propositura de entrega desse título a esse amigo, a esse parceiro, que é Ricardo Patá. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo, autor do projeto, votando favorável. Ainda em tempo, vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles. Decreto legislativo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles está emocionado hoje. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável, presidente.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Luzimar Silva.
Acompanho o ator da propositura, voto favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Policial Federal Swender.
Favorável, presidente.
Federal Neles. Thaís Souza.
Favorável.
Doutor Ederson Lopes.
Favorável.
Dezenove votos favoráveis, unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 234 de 2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, está aprovado. Agora, na sequência, projetos em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 16, 2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Retirada de pauta, a solicitação feita pelo autor.
Projeto de lei ordinária número 226, 2021, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção das Viúvas e Órfãos Vítimas da Covid-19. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 226 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 226 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, antes de passar a palavra à secretária para a leitura de moções, indicações e requerimentos, passa a palavra à liderança do PV, ao vereador vice-presidente Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero me dirigir às pessoas que estão acompanhando a sessão pela Rádio Manchester aí. E aquelas pessoas que conhecem o vereador Domingos Paula de Souza. Aquelas que gostam e aquelas que, não sei, por algum motivo, que não gostam também. Tem muitas pessoas que só por você colocar o seu nome para disputar uma eleição, não sei porque essa pessoa, ela já não gosta de você. Mas que do lado de cá, do meu coração, eu gosto de todos. De todos. Dizer que sempre, aqui nessa casa de lei, quando eu entrei aqui, deu 2009, eu não tenho nenhuma dificuldade de responder qualquer tipo de questionamento por parte da justiça ou qualquer que seja. Eu quero aqui até agradecer ao trabalho feito pelo Ministério Público, as pessoas que me julgaram, as pessoas que me condenaram e as pessoas que, porventura, seguindo a lei, também me absolveu. Toda vida estive muito tranquilo em relação a qualquer coisa que acontece sobre a minha pessoa. Porque quem sabe o que você faz é você. Você sabe o que você faz. E eu não tenho nenhuma dificuldade, se algum dia eu cometer algum fato ilícito, de vir aqui nessa cadeira ou na tribuna e dizer a verdade. Vim da onde eu vim, lá de baixo, um engraxate, um vendedor de geladinho, um ajudante de pedreiro, um pintor, um dono de empresa, um dono de supermercado, e depois ser vereador, eu tenho que agradecer a Deus. Deus me dá o fardo para carregar de acordo com o que eu dou conta de carregar. Então eu sou muito grato por tudo que acontece na minha vida. Dizer aquelas pessoas que é maldosa, não sei o motivo que faz isso, que do fundo do meu coração não tem nenhuma mágoa de nenhum. E aquelas pessoas, às vezes até colega, que atentou e tentou nos prejudicar, que quem cuida dessa parte é a justiça. E sempre, presidente, que eu estou em algum evento, eu sempre falo do colega que teve aqui na Câmara, que teve o seu trabalho prestado à população. O que ele fez de errado, responde à justiça. Obrigado, obrigado a todos os colegas.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Progressistas, vereador João Feitosa.
Desculpa, obrigado, presidente. Quero agradecer minha líder aqui, que me autorizou a estar falando pela ordem. Senhor presidente, eu quero usar pela ordem para dar meus pêsames à família do meu amigo Paulinho, vulgo Paulinho Pelado, pela passagem do falecimento do seu pai, Geovaldo dos Passos Silva. Ele trabalhou muito tempo ali na farmácia Santa Paula, e essa noite, devido a problemas de câncer, ele faleceu. Conheci ele há muito tempo, ali da minha região, ali, Alto da Bela Vista, Jardim América, e o Paulinho, meu querido Paulinho, que eu chamo, é muito amigo meu, a gente joga bola junto, e a gente se sente triste, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, que nesse momento de dor, é somente Deus que conforta ele, a família, tanto ele quanto todos a família, todos os parentes, que Deus possa confortar o coração de todos. Paulinho, você sabe que eu tenho um apreço muito grande por você e por toda a família, tá? Que Deus possa confortar você, meu querido. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Na sequência, pela liderança do PMN, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Jackson Charles pela fala na tribuna. Realmente, Jackson, que sofre, né, com essas perseguições pós-eleição, onde as pessoas criam um terceiro turno. Qual que sofre com isso é a família, porque nós realmente temos casco duro, nós estamos aí para pôr a cara e aguentar qualquer tipo de situação. Mas lembro, a perseguição muito grande que fizeram contra mim em 2016 por causa da declaração de R$400 que tive, aonde radialista Jário Mendes, todo dia eu tranquei dentro de um quarto e vendo ali apresentando dados mentirosos, porque não foi 400, eu tive a doação do prefeito João Gomes naquela época, aonde minha filha, a mãe dela tinha que tirar, desligar o rádio da tomada, porque todo dia o mesmo assunto, falando de quem menos gastou, e não falava de quem mais gastou. A preocupação era com o vereador Luzimar Silva. Agora, novamente, Deus está do meu lado, vou provar a inocência. Porque uma separação de um relacionamento, de uma funcionária minha, um certo cidadão em 2018, que voltou e está com ela, fez a denúncia, uma denúncia infundada. Qual nos próximos dias também vai ser provado a inocência. Esse terceiro turno é doído, mas Deus tem estado do lado das pessoas certas e mostrado a verdade. E temos que estar unidos, porque as pessoas não contentam quando perdem nas urnas e cria um terceiro turno terrível. E isso, às vezes, tira até o foco da gente ter que trabalhar, mostrar serviço para a cidade e tem que ficar respondendo e criando aí as defesas na justiça, enquanto nós podíamos estar fazendo um grande trabalho, mais ainda para a cidade. Temos que perder tempo saindo daqui para ser ouvido em Ministério Público, para ser ouvido não sei aonde, e chega no final que prevalece a verdade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Vou solicitar ao vereador Jean que fale pela comunicação, pois o seu líder, Democrata, já tinha inscrito. Ao líder é você? E agora, João? Thank you.
Na verdade, é o líder que manda, né, meu presidente? Ah, o Jean Carlos é o nosso líder, e pode ficar à vontade.
Então, passa a palavra ao líder de fato e de direito, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Nada contra a fala do meu ilustre colega de partido, João, mas ele já usou a tribuna e ele usa a comunicação. Que eu tenho uma fala importante, senhor presidente, especialmente dirigida aos servidores públicos. Eu quero aqui dizer a todos os servidores públicos municipais que não se aterrorizem, não se afligem com a lei que dispõe sobre o processo administrativo. Vejam bem, senhores, essa lei existe em todos os entes. Esta lei já existia aqui em alguns dispositivos diversos e subsidiariamente se aplicava a lei federal. O que foi feito foi a condensação disso em uma norma específica. Vocês sabem o meu compromisso com vocês e, se for preciso, todo e qualquer entrada aqui para defendê-los, eu estou à disposição, como já provei isso, para qualquer hora. Agora, não adianta querer negar o inevitável. Nós não queremos é que nenhum servidor se submeta a nenhuma sindicância, a nenhum processo administrativo. E eu tenho convicção que 99% não submeterá. Se houver excessos, exacerbação, fugir daquilo que está disposto na lei, eu serei o primeiro a estar à disposição de vocês, para defendê-los politicamente, administrativamente e judicialmente. Então não entrem nas divergências, nas distorções que estão tentando fazer. Eu votei no projeto porque garante sim a ampla defesa. Eu votei nas emendas do vereador Suender, o qual eu nomeei relator na comissão do servidor que eu criei. E infelizmente as emendas não foram aprovadas. As emendas seriam benéficas? Talvez sim, no meu ponto de vista seriam. Mas infelizmente não aprovaram. Mas não quer dizer que por isso o servidor não terá garantia de ampla defesa. Isso existe e existirá em todas as leis que dispõem sobre o processo administrativo. Então estão fazendo um pouco de alarde em uma situação que não é necessária. Se houver algo que fuja da lei, contem comigo, eu estarei aqui o primeiro a defendê-los, inclusive para buscar a tutela judicial. Mas não há necessidade de distorcer os fatos. Essa lei existe no município de Anápolis, de todos os municípios do Brasil, existe no estado de Goiás, na União, e existe, é claro, uma comissão responsável para apurar. Mas a garantia da defesa é imprescindível, senão se anula. Até aqueles processos que são bem cuidados, geralmente têm nulidades. Então, fiquem tranquilos, a maioria de vocês não serão submetidos a isso, e eu estarei sempre defendendo. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos, e eu corroboro com Vossa Excelência na matéria que talvez, provavelmente, o vereador que mais tem entendimento das leis que abrange o servidor público é Vossa Senhoria. Disso eu tenho certeza. O mais técnico aqui desta Casa de Leis, quando a matéria pautada é servidor público, serviço público, o senhor, como servidor de carreira, tem autoconhecimento. Então, o que o senhor fala realmente procede e realmente, às vezes, as pessoas tentam distorcer as situações para prejudicar, né, o colega. Então, eu concordo e dou anuência a Vossa Excelência. Pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui também me honrar ao vereador Jean. Vereador Jean tem sido um combatente na defesa do servidor público nessa casa. Quem disser diferente, ou ele não acompanha o trabalho na Casa Legislativa, ou ele não entende patavina nenhuma. É muito constrangedor quando você vê um determinado grupo querer distorcer os fatos, onde, na verdade, todo o trabalho desenvolvido pelo Jean, e aí a gente não tem nenhum constrangimento para, mesmo ele sendo da base aliada, de dar toda a liberdade para que ele possa fazer essa defesa, é o vereador Jean. Agora, eu queria complementar a fala do vereador Jean com uma fala bem simples. Quem fez a condensação dessas leis foram servidoras públicas de carreira. Pelo amor de Deus. Quem fez a condensação não foi nenhum comissionado, não foi nenhum procurador do município, não, que é comissionado. Quem fez a condensação dessa lei foram duas servidoras públicas de carreira, do controle interno.
Então, onde é que está a obscurição? Onde é que está a omissão disso aí? Agora, às vezes as pessoas não têm o total conhecimento em função de uma fragilidade assessoria jurídica, vereador Jean, e acaba que distorce os fatos e cria esse celeuma, esse cavalo de batalha, essa informação distorcida para o servidor, e o servidor, é óbvio, começa a querer cobrar do seu representante aqui, que aqui, o vereador Jean, ele não é o vereador Jean, ele é 100% servidor. Então eu quero aqui só me honrar o vereador Jean, dizer que as emendas, inclusive, apresentadas, nós não entendemos ser necessária, porque a lei, ela trazia já uma condensação da lei federal e, aliás, um item da emenda apresentada tirava do servidor o seu direito de defesa. Ou seja, quando eu digo tirava o direito, é porque ele poderia ser lá na frente, ser contestado, porque como que um representante sindical, que já tem direito de lei adquirida na Constituição Federal, como é que ele poderia questionar no meio do processo? Dizer sim ou dizer não. Essa decisão poderia ser contestada na frente. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi proteger o servidor. E aí, dá direito para... Agora, o vereador Jean falou uma coisa corretíssima. Ninguém aqui acredita que nenhum servidor vai precisar passar por isso. Porque nós acreditamos que o servidor público vai corretamente cumprir com o seu exercício da sua profissão. Portanto, quero me honrar e dizer que o vereador Jean não merece esse reconhecimento da maneira como está feito por alguns servidores. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereador Hamilton Espíndola.
Bom, quero cumprimentar a todos, nove pares, fazer uso da fala aqui. Quero parabenizar aqui o Jorge Rajar, também André Rajar, ali da Geolab, companheiros de pesca do meu tio Antônio, e dizer que ontem eu fiquei maravilhado ali naquela visita junto ao Rotary, estava o Amauri, também Cláudio Mar Batista e a nossa presidente, a professora Nara Rubio. Quero aqui aproveitar o ensejo da fala e buscar a atenção aqui para um projeto que a gente já faz há anos, que é trazer a conscientização do autismo. Todos os anos nós fazemos aí palestras em diversos pontos, igrejas, faculdades, e esse ano nós teremos duas palestras importantes na Faculdade Anhanguera, no dia 22 e no dia 24 na Faculdade Católica. Quero fazer o convite à população anapolina. De certo que essas palestras têm um pouco voltado, que são os discentes, mas nós teremos ali uma abertura. Vamos falar sobre o assunto do autismo, o que é estereotipia, o que é ecolalia, sobrecargas sensoriais. E, de fato, quem queira conhecer, desmistificar esse assunto de perto, conhecer mais um pouco sobre essa deficiência do neurodesenvolvimento, nós estamos ali para esclarecer. Pós-palestra, teremos ali uma mesa redonda de esclarecimentos. E dizer que a entrada é um brinquedo para o nosso Natal Azul, que já há vários anos nós realizamos na nossa cidade, para as crianças autistas, adolescentes, tendo em vista que essas famílias vivem em fatos, momentos segregadores. Exemplo disso, algum tempo atrás, uma dessas famílias foi desconvidada a participar de uma festa de aniversário porque a criança tinha autismo. Então, quero convidar os nove pares a participar dessa palestra, e a sua entrada é um brinquedo para voltar à comunidade autista no Natal Azul, que é o Natal da família autista napolina.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, policial federal Swender, pela liderança do extinto PSL.
Quase, né? Obrigado, presidente. Não, ainda não, quase. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, novamente. E gostaria de falar sobre esse processo, o processo administrativo. Eu fui o relator do projeto. Nós tivemos 14 dias em reuniões, com várias reuniões com servidores públicos,
E percebemos realmente que ele traria ali algumas dificuldades na ampla defesa. Ficou bem claro, a gente fez as emendas, né? Algumas emendas aí que ajustava isso aí. E lá na frente vai trazer até, pode trazer até algumas nulidades no próprio projeto, no próprio processo administrativo. Essas emendas, de fato, o vereador Jean voltou junto comigo, né? E esses mecanismos dentro do projeto, do processo disciplinar que foi votado, ele pode ser prejudicial ao servidor em algum momento, sim, somente na segunda instância, que não dá uma ampla defesa. Mas, enfim, eu mantive o voto coerente, né, de não ter votado o projeto, mas também não vou patrulhar o voto do colega ou de qualquer outro colega. Eu entendi que era mecanismo com dificuldade de apresentar defesa, em especial na segunda instância. Foram várias reuniões, conversas, inclusive com o próprio jurídico dos servidores, que é a pessoa interessada. Algumas situações não foi nem possível colocar emendas, mas as emendas que a gente via que tinham que ser ajustadas, foi até em consenso com vários jurídicos, com várias conversas, e era muito importante para o projeto, para o processo disciplinar, tomar lisura lá na frente, né? Não dá para explicar tudo aqui em 2 minutos, é muito complexo, mas o jurídico do sindicato, o jurídico, vários jurídicos entenderam as emendas cabíveis. Não, a votação não foi avante, não teve êxito nas emendas, né? Dentro da comissão, foram barradas e o processo veio original. Sendo o processo original daquela forma, eu tive como opção votar negativo no processo e não aceitei o processo daquela forma. Mas faço justiça à questão das emendas. Realmente o Jean votou com as emendas favoráveis e se ela tivesse passado, teria sido uma nova visão do projeto.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Na sequência, pela liderança do União, vereador João da Luz.
Vai, presidente. Obrigado pela fala, presidente. Bom, eu queria parabenizar a iniciativa do vereador Domingos em conceder esse título cidadão ao vereador Jackson Charles, né? O Jackson Charles, ele veio lá de Angical, é uma cidade com 13.938 habitantes. É lá na Bahia. Então, Jackson, nós sabemos do seu valor, da sua representatividade na nossa cidade de Anápolis, de quantos trabalhos, né, você tem prestado para a comunidade da cidade de Anápolis, e a contribuição, né, contribuição com a nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, porque ser vereador, gente, é isso, é ajudar na construção de uma cidade. E ele saiu lá de Angical, da Bahia, para ajudar a nossa cidade de Anápolis. Então, nós somos gratos, né? Essa é a verdade. E eu queria solidarizar também com esse processo do vereador Domingos, né? O vereador Domingos obteve uma vitória de 6-1 no tribunal, lá na segunda instância da Justiça Eleitoral. Então, eu queria parabenizá-lo por essa vitória. Eu sei o que é estar num momento de tensão, no momento em que você está sendo prejudicado, até psicologicamente. Você responder uma coisa que você não deve, te tira da órbita. E eu sei, eu já passei por isso, eu sei que é enfrentar uma situação dessa. O vereador Luzimar acabou de mencionar, realmente não é fácil você fazer um enfrentamento numa circunstância dessa. Então, eu queria solidarizar e parabenizá-lo pela vitória de ter conseguido aí esse êxito junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar a palavra à nossa primeira secretária, Andréia Rezende, só chama a atenção dos pares, porque chega um ofício da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Unidade Estadual, o IBGE Goiás, vai fazer o censo demográfico em 2022. E eles pedem para que a Câmara Municipal de Anápolis indiquem 2 pares desta casa para acompanhar as reuniões e as diligências que demanda todo esse processo. Então, o ofício chega aqui à mesa diretora e eu queria fazer a consulta aos pares quem tem disponibilidade, nós sabemos que vocês já representam vários conselhos, várias atribuições, mas quem tem interesse em participar desse conselho e das reuniões do próximo censo de 2022, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se manifestem a nossa primeira secretária.
Eu estou à disposição, presidente.
Então já temos um primeira secretária, vereador André Rezende, e o próximo que tiver intenção, manifestem a nossa primeira secretária para que ela faça o ofício em caminho para o Instituto Brasileiro, para que a gente indique aí os dois pares. E na sequência solicito a primeira secretária que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender. Policial federal, moção de aplauso delegada à Polícia Federal e secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, senhor Rodinei Rocha Miranda, em reconhecimento aos seus esforços para a manutenção da ordem para garantia de segurança pública a ser entregue em sessão solene no dia 16 de novembro, data que se comemora o Dia do Policial Federal. Indicação de autoria do vereador Luzimar Silva requer encaminhamento de indicação ao prefeito municipal, solicitando a flexibilização do uso obrigatório de máscaras para a prevenção da Covid-19. Indicação também do vereador policial federal Suender ao chefe do Executivo Municipal de projeto de lei para propositura de projeto de lei que estabeleça cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando, revendendo produtos oriundos de ações criminosas ou outros ilícitos penais. Requerimento de autoria do vereador João da Luz requer à agência de regulação esgoto entupido vazando em via pública e contaminação do ambiente no bairro Arco Verde, na rua 21. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato requer à Secretaria Municipal de Trânsito solicitando serviço de tapa-buraco na rua 10, quadra 11, bairro Vila União. Requer também a mesma secretaria. Requer a mesma secretaria que seja feito quebra-molas na rua Professora Lairico, bairro Boa Vista. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT substituição em caráter de urgência das lâmpadas dos postes localizados na rua Adilson Santos, setor industrial, aeroporto. Requer também o CMTT serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizada na rua NEM, bairro São Carlos. Também ao CMTT substituição em caráter de urgência das lâmpadas dos postes da rua 14 de julho, bairro Centro. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler. Requer ao CMTT instalação de faixas de pedestre na Avenida Faiá de Rama, Ana, ao lado do supermercado Bretas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem dos bairros Residencial Adriana Park, Ana Carolina, Guanabara e Aldeia dos Sonhos. Requer ao CMTT, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Franklin Roosevelt, na rua Nossa Senhora da Badia. Requer ao CMTT, sinalizações de trânsito e instalação de novas placas de trânsito, Residencial Ana Carolina, Jardim Guanabara e Aldeia dos Sonhos. Serviço de revitalização de sinalizações de trânsito, no Residencial Itatiaia. Serviço de tapa-buraco na rua Belém, bairro Jardim Gonçalves. Tapa-buraco na rua Antônio Constante, Jardim Gonçalves. Serviço de tapa-buraco na rua JM, setor Suma... Solicitando tapa-buraco na Avenida Miguel Abrão, setor Sul Jamil Miguel. Solicitando tapa-buraco na Avenida Gomes de Souza Ramos, Parque das Primaveras. Solicitando tapa-buraco na rua Toneville, bairro Calistolândia. Serviço de tapa-buraco na rua Luiz de Souza, setor Sul. Solicitando tapa-buraco na rua Joaquim de Souza, setor Sul também. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer ao CMTT, troca, em caráter de urgência, troca de lâmpadas na Avenida JK Vila Santana e serviço também de troca de lâmpadas na Avenida JK Vila Santana, número 86. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, o vereador João da Luz.
Essa solicitação que nós encaminhamos para a agência de regulação municipal é referente ao esgoto a céu aberto no bairro Arco Verde. Eu acho que quando o esgoto ele está transbordando, é porque existe algum entupimento, alguma coisa nesse sentido. E, por exemplo, é inadmissível esse negócio perdurar por um dia, dois. Então, nós fizemos esse encaminhamento para pedir à agência para ajudar a acionar a Saneago, para a Saneago dar uma resposta imediata, porque realmente contamina o ambiente, né, polui, o cheiro, mau cheiro, e é insuportável para as pessoas ali, para os moradores da circunvizinhança desse vazamento. Então, por isso, nós estamos encaminhando esse pedido aí, bairro Arco Verde. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Jackson Charles, ainda nas discussões de requerimentos, moções e indicações.
Eu quero apenas contribuir a fala com o vereador João. No Arco Verde, na verdade, esse problema da Cor Verde foi causado, vereador João, porque as ligações das residências foram feitas antecipadamente, sem autorização, sem a interligação da rede. Por esse motivo, obviamente, ia chegar um momento que ia transbordar, porque a rede não foi interligada. O que nós temos que pedir à agência é que a empresa que fez a rede de esgoto, que eu tenho orgulho de dizer que foi indicação minha, que ela adiante e faça a ligação junto à receptora. Então, as pessoas fizeram a ligação nas suas casas sem autorização da Saniago e da empresa. Por esse motivo que está acontecendo esse problema lá no Arco Verde. Já levantei, já vi o que é e cheguei à conclusão que realmente é isso. Agora, o ideal é que a agência cobre da empresa e da Saniago que seja feita a ligação com a receptora para poder não transbordar mais. Tem uma palavra.
Só uma réplica, presidente.
Um minuto, a Vossa Excelência.
Não, eu queria... É porque, na verdade, vereador Jacques, esse problema parece que ele está perdurando. A gente agora tem a agência para poder fazer essa cobrança, nós vamos dar essa oportunidade para a agência agir. Porque, do jeito que eu estou vendo, nós vamos ter que levar a polícia, Ministério Público, levar tudo para poder esse povo concluir um serviço que já acho que já passou da hora deles entregarem esse serviço de forma efetiva e de forma que funcione, né? Plena. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu, aproveitando a grande audiência da sessão ordinária da Câmara Municipal, e que os amigos aqui presentes têm afinidade com senadores, deputados federal e deputados estadual, e eu me incluo nessa lista, que façamos o pedido a eles, que eles façam doação ao município de caminhões limpa-fossa. Por quê? Porque a cidade de Anápolis, no passado, não tinha obrigação de um loteamento ter, no mínimo, o saneamento básico como hoje existe. Então, a maioria dos bairros da cidade de Anápolis não tem saneamento básico. E no período chuvoso, o que, que acontece? As fossas minam água e acontece o que o João colocou aqui nessa indicação. Elas começam a derramar. E é lamentável porque realmente o odor corre pelas ruas e isso é uma questão sanitária de saúde pública. E o município já tem várias funções e não consegue arcar com tudo isso. E os deputados, eles têm emendas impositivas, emendas de bancadas que possam doar aos municípios. Então, o que eles façam nesse período agora, doações de caminhões limpa-fossa, para que o município tenha aí 3, 4, 5 caminhões para fazer justamente isso, João. Né? Polo Centro, Leblon, Ildefonso Limírio. Ildefonso, eu acho que já tem, né, Fred?
Uma parte depois.
Parque Brasília.
Leblon, Copacabana.
Arco Verde, como colocou, Copacabana. Sabe por quê? As famílias, na maioria das vezes, não têm condição de todo mês, de 3 em 3 meses, contratar um caminhão para fazer a limpeza da fossa. Então, o município, pela renda per capita ser pequeno, o município não consegue fazer isso, arcar com tudo isso. Ainda mais uma cidade da dimensão da cidade de Anápolis. Então, que os nossos deputados representantes que vêm aqui no período de eleição e tirem aqui 5, 8 mil, 10, 15 mil votos, concedam aí, né, façam aí uma doação de um caminhão-pipa e o combustível a cidade custeia. Mas que é importante, que é uma questão de saúde pública, a limpeza de fossa, até que o esgoto sanitário, né, tem uma promessa aí do governo federal, uma parceria com a Saneago, de em 3, 4 anos colocar esgoto em 80% na cidade de Anápolis, até que chegue para que a gente possa prestar esse serviço aí à nossa comunidade. Ainda na discussão, o vereador Jean Carlos.
Não, apenas corroborar, fala Vossa Excelência, de fato, é uma ótima propositura. Eu, até há poucos dias, nós aprovamos nessa casa a solicitação para que a Saniago pudesse, naqueles loteamentos de moradias populares, como Copacabana e Leblon, fazer uma operação de limpeza das fossas sépticas, porque eventualmente de 3 meses, 4 meses, eles têm que arcar em torno, Luzimar, você sabe disso, você tem disso. 150 agora subiu, né? Agora é 250. E realmente, sempre estou sendo questionado, cobrado, e às vezes a gente consegue ajudar, outras vezes não. É importante, sim. E tanto é que eu fiz um pedido desse, estou tá coberto de razão, ao deputado Zé Mário, que está avaliando a possibilidade. Inclusive, nós estamos orçando. Qual é o valor? Em torno de 200 mil, se não me engano. E uma boa opção, uma boa proposta, que espero que vários, né, possam aí, quem sabe, complementar aí e doar para o município, porque de fato é importante para evitar esses gastos aí desses, geralmente, loteamentos em que as pessoas têm baixa renda. Então fica aí o endosso à fala do senhor aí. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean. Só para elencar, se fôssemos nomear os bairros que não têm saneamento básico e tem as fossas sépticas, daria aqui mais de 300 bairros, com certeza. Então, fica aí um apelo aos nossos representantes na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa e no Senado, para que eles possam, né, olhar com carinho essa situação do município de Anápolis, para que a gente possa tratar aí os bairros mais necessitados, principalmente no período chuvoso, que aflora a água nas fossas sépticas e elas vêm a derramar ali, trazendo um total constrangimento, não só ao dono da casa, mas aos vizinhos que ficam ali com aquele esgoto a céu aberto. Discussões ainda em aberto. Sem mais, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Domingos Paula inscrito.
Obrigado, presidente. Eu mandei no grupo de vereador aí uma reunião que a gente vai fazer amanhã, às 9h30, lá na sala de reunião da Câmara Municipal com todos os vereadores. Uma reunião da Comissão de Finanças, para a gente poder definir em relação às emendas. E o vereador, líder do prefeito Jackson Chaves, já conversou com a Elza para poder participar conosco lá. É uma sugestão do vereador amigo Ederson Lopes, né, que sugeriu. Vereador André, vai ser amanhã às 9h30 da manhã, lá na sala de reunião na Câmara. Então a gente vai fazer essa reunião para orientar aqueles vereadores que porventura tiver alguma dúvida como fazer a emenda, para a gente poder ajudar e já terminar isso amanhã para a gente poder apresentar ao projeto.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador João da Luz.
Só comunicar aos nobres pares, principalmente os simpatizantes da Polícia Militar, nós vamos ter um representante amanhã, viu, Frederico Cacheta e companhia, convidar todos vocês para estar homenageando e dando honra ao nosso comandante, né, o subcomandante, o Munildo Miranda. Ele estará recebendo um título de cidadão amanhã às 9 horas. Estava marcada na sala de reuniões, ao qual o nosso vereador, nosso vice-presidente, convocou a reunião dos vereadores para 9h30. Essa nossa entrega estava marcada para as 9. A gente pode conciliar, sim, participar todo mundo e fazer essa entrega para o nosso comandante, com certeza, desse título de cidadão que nos honra, né, trabalhando pela nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Da minha parte, nas comunicações, só justificar minha ausência na sessão ordinária de ontem. Estive em São Paulo, na sede do escritório da indústria IP, convidado para que a gente possa discutir uma demanda, vereador Ederson Lopes. Como ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, eles têm um projeto de expansão, ou seja, duplicar o tamanho da planta fabril. Já fizeram aquisição da massa falida da Precon, já depositaram em juízo, e há um imbróglio na Codego que não entende ou está questionando essa transferência da área da Precon para que a indústria possa duplicar ali a sua produção, ou seja, já tem 1.500 empregos diretos, queria aumentar para mais 1.500, e a Codego não está entendendo o processo. Então, de lá nós falamos com o prefeito Roberto Naves, que automaticamente já vai entrar em contato com o Renato, que é o diretor-presidente da Codego, que é bastante acessível e responsável, ex-gestor público, ex-prefeito de Goianésia, entende a necessidade de uma empresa para o município. Também esteve presente o ex-ministro das cidades, né, o nosso futuro senador Alexandre Baldi, e com certeza nós estamos tratando esse assunto, vamos envolver também os nossos deputados estadual para que a gente possa levar ao Renato de Castro, presidente da CODEGA, ao governador, a necessidade da concessão desta área que já foi adquirida judicialmente da massa falida da Precon, para que ela possa ampliar e gerar mais 1.500 empregos diretos aqui no município de Anápolis. Uma reunião bastante produtiva, por isso a minha ausência na sessão ordinária de ontem, bem administrada aqui pelo vice-presidente vereador Domingos Paula. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais assunto a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, em horário regimental, sendo que dia 15 de novembro, da nossa segunda-feira, é feriado. Então, desejo uma quinta-feira abençoada a todos e até terça-feira, se Deus permitir. Grande abraço, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Um grande abraço à subprefeita de Interlândia, nossa amiga Cigana, Cristiane Chaves Cigana, também ao distrito de Sousânia, Goialândia e Joanápolis. E até terça, se Deus permitir.